Está no ar o Terraço em 15 minutos. Versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Olá pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para o episódio número 144 do meu, do seu, do nosso Terraço em 15 minutos. Você deve estar se perguntando, pô, nessa altura do ano, será que o pessoal do Terraço não vai tirar uns dias de folga, não vai pegar uma praia, não vai subir montanha? Pois então, de fato, nós estamos em um breve período de férias. Porém, você, nosso querido ouvinte e querida ouvinta, não pode ficar sem conteúdo novo. Foi pensando nisso que você, a partir de agora, está ouvindo o primeiro episódio da nossa breve temporada de férias. Hoje, nós vamos conversar com a Cecília Lopes, ela que é presidente do Ladies of Liberty Alliance Brasil, também conhecido como Lola Brasil. E aí, Cecília, tudo bem com você?
Oi, Caio, tudo ótimo. E aí, pessoal do Terraço, muito feliz de estar aqui. Eu falo hoje de São Paulo, que é onde eu estou morando, apesar desse sotaque carioca que vocês podem ouvir muito bem.
Cecília, conta pra gente o que é a Lola, como é que a Lola começou no mundo e como é que você entrou e chegou à presidência deste movimento.
O Lola é uma organização voltada para o público de mulheres liberais. É uma organização que tem como intuito unir, promover e empoderar lideranças liberais femininas. É uma organização que está presente em todos os continentes do globo. Começou nos Estados Unidos há 10 anos atrás e desde então vem se expandindo para várias partes do mundo. E a gente chegou no Brasil há um ano e ele surgiu basicamente de um momento que eu conheci o Lola quando eu tava numa conferência lá em Washington, D.C. Eu conversei, a pauta da representatividade das mulheres do movimento liberal sempre foi muito cara pra mim. E eu encontrei a Nina, que é a presidente do Lola, num tabling, né, que é uma mesa onde você pode expor a organização. Tava o Lola no tabling. Eu conversei com a Nina, expliquei um pouco da situação do movimento liberal no Brasil, que hoje tem pesquisas que mostram que só cerca de 11% do movimento é composto por mulheres, então quer dizer, é uma minoria brutal. E eu já enxergava esse problema, já enxergava que a gente tinha que conversar um pouco sobre liberalismo numa temática mais feminina. Eu conversei com elas, elas toparam o desafio de trazer para o Brasil, e aqui nós estamos hoje em 9 estados, 12 cidades, cerca de 300 líderes espalhados por aí, então é um desafio muito legal e é um projeto muito bom que a gente está desenvolvendo.
No nosso país, a questão do feminismo, às vezes, acredito eu que de uma maneira distante e talvez não bem difundida, não bem discutida, às vezes o feminismo acaba sendo tratado como uma verdadeira guerra dos sexos. Parece que, apesar da a ideia central do feminismo ser a igualdade de direitos entre homens e mulheres, da qual concordo totalmente, parece que, mas o feminismo está tentando dominar o mundo e as mulheres estão querendo passar por cima dos homens e tudo mais. Em um país como o Brasil, quais você considera que são os maiores desafios e como é que vocês da Lola estão atacando esses desafios para poder fazer com que a vida das mulheres em nosso país seja um pouco menos pior, porque melhor é complicado, esse nosso país não é muito fácil.
Primeira coisa que a gente tem que conversar é que assim, o Lola hoje, no mundo inteiro na verdade, a gente não se considera feminista. O feminismo liberal é uma vertente do feminismo que existe, eu mesma me considero, mas a gente tem a seguinte máxima, que o Lola, ele não é feminista, ele tem feministas. Justamente pelo ponto que você falou, que o movimento tem sido muito desvirtuado hoje em dia, e a gente entende que muitas vezes usar essa denominação pode mais excluir do que incluir as mulheres. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, enquanto feminista liberal, eu poderia resumir como o maior problema hoje das mulheres no Brasil a falta de independência. E aí a gente pode falar de independência financeira, pode falar de dependência do companheiro que desencadeia violência contra a mulher. Então a questão que a gente mais tem que tratar no Brasil hoje é essa dependência feminina e a violência de gênero, isso é, violência contra a mulher. E aí falando do Lola especificamente na questão da independência, o Lola tem projetos muito legais para empoderar as mulheres. Por exemplo, a gente organiza aulas de finanças finanças pessoais para mulheres, porque o primeiro ponto para uma pessoa conseguir se emancipar é conseguir lidar com as suas finanças. Outra coisa que a gente faz bastante também é aulão de autodefesa feminina, porque se a gente não souber se defender, não vamos conseguir conquistar muita coisa. A gente organiza grupos de estudo, clubes de leitura, palestras e debates para ter mais educação política, que também é muito importante, porque não adianta também as mulheres continuarem nessa situação de abuso e não conseguirem votar em figuras que possam lutar pela emancipação feminina de uma forma não intervencionista. Então, esses eventos são muito legais. Como a gente está num estado muito embrionário ainda no Brasil, a gente não se sente confortável em fazer projetos maiores de ajuda a mulheres vulneráveis, porque não seria uma atitude responsável. A gente está ainda estruturando nosso CNPJ, nosso estatuto, que um ano de vida, um ano e meio é muito pouco. E aí sim, quando a gente tiver o estatuto tudo pronto, a gente vai começar a alçar projetos maiores. Um projeto que as meninas sempre falam em fazer é visitar presídios femininos e conversar com as mulheres, trazer doações, porque muitas vezes elas não têm nem absorvente, né, pra usar. Então, são projetos que a gente pretende implementar no futuro, quando a organização estiver mais estruturada no Brasil.
Cecília, conta uma coisa pra mim. Dados esses desafios que você elencou, como é que vocês da Lola estão planejando encaminhar soluções, encaminhar propostas, encaminhar melhorias para que esses problemas sejam mitigados ou até venham a deixar de existir em nosso país?
Olha, é muito difícil realmente propor políticas nesse sentido e fazer coisas grandiosas. Mas a gente tá trabalhando pra isso, como eu falei. Nesse momento, a gente não tem estrutura ainda para realizar atividades maiores de auxílio às mulheres, mas no campo das políticas públicas a gente defende uma série de medidas que podem ajudar bastante as mulheres e que, claro, tem um viés liberal. Por exemplo, quando a gente fala de desigualdade salarial, a gente fala, por exemplo, mexer na licença maternidade, que hoje ela pune pais e mães, eu digo pais e mães porque também priva os pais do direito de cuidar dos filhos, na medida em que a licença maternidade é muito maior do que a paternidade. E a gente defende, por exemplo, a licença parental, em que a licença pode ser dividida pelo pai e pela mãe da forma como eles preferirem. Então, as desigualdades ficam atenuadas, a mulher reingressa no mercado de trabalho com mais rapidez, e isso não joga o salário dela tão para baixo. E também falando sobre violência contra a mulher, a gente procura também defender políticas baseadas em evidências para conseguir mitigar essa situação. Defendemos muito a educação igualitária, porque muitas vezes, até em se tratando de instituições de ensino iguais, a educação segue sendo desigual para meninos e meninas. Então, tem uma série de políticas na primeira infância que a gente pode defender, e não alarmistas e não desfocadas em uma análise de dados, como muitas vezes a esquerda defende. Quando a gente fala de desigualdade salarial, a primeira coisa que a esquerda fala é o quê? É tabela preço, é prender o empregador que paga diferente os salários, quando elas não veem que existe uma estrutura muito maior que causa todas essas questões. Elas atacam o sintoma e não a doença, e mesmo o sintoma atacam de forma totalmente descabida. A gente tem uma série de medidas ao longo da história, medidas governamentais, que causaram como externalidade certas desigualdades. Claro que existe um componente cultural que não pode ser ignorado, mas as políticas de governo muitas vezes também nos levaram ao ponto que nós estamos. E aí cabe à política pública responsável corrigir esses defeitos.
E agora uma pergunta polêmica. Feminismo e liberdade coexistem no mesmo espaço? Como você acredita que isso funciona na prática?
Mas com certeza coexistem. Eu acho que existem duas questões muito importantes quando a gente fala de feminismo. A primeira é o que o feminismo é, e a segunda é o que o feminismo está hoje. Por exemplo, a gente já conversou aqui um pouco sobre a questão do feminismo que não olha evidências, do feminismo que demoniza os homens, que faz um alarde absurdo em cima dos homens, como se eles fossem inimigos e não vítimas da mesma estrutura que as mulheres, porque o machismo, ele ataca todo mundo. Também existe uma cobrança muito ruim em cima dos homens que não pode ser ignorada. E existe o que o feminismo é de fato, ou que o feminismo nasceu pra ser. O que pouca gente sabe é que o feminismo não nasceu marxista. A primeira feminista do mundo, a Mary Wollstonecraft, era liberal. A segunda também, porque elas viveram na mesma época. A gente fala a Olympe de Gouges, a gente fala a primeira e a segunda por questão de publicação. E o feminismo, durante um grande espaço de tempo, foi monopolizado pelos liberais. John Stuart Mill, um grande autor liberal, escreveu A Sujeição das Mulheres, que é um livro criticando o sistema machista que existia na Inglaterra daqueles tempos, escrito junto com a mulher dele, a Harriet Taylor Mill, que foi uma grande sufragista. E ninguém nega que ele foi um grande liberal, que ele foi um autor liberal de extrema importância, né, para esse pensamento. Então, não são pautas inerentemente rivais, porque nasceram juntas, porque caminharam juntos por um longo tempo, assim como o movimento negro com o abolicionismo foi liberal por muito tempo. Assim como o movimento LGBT em várias partes do mundo também teve raízes liberais. Então, essas pautas identitárias, elas foram roubadas pela esquerda num dado momento da história, que o marxismo começou a se infiltrar em outros campos, né, além daquele pensamento econômico. E o feminismo tem uma máxima muito simples, que é mulheres são indivíduos, têm que ser tratados como indivíduos. Como John Stuart Mill fala na Sujeição das Mulheres, nenhum poder ou privilégio para um lado, nem inaptidão para o outro. E esse princípio é básico. A gente entende que, primeiro, existe uma desvantagem social e histórica das mulheres em relação aos homens, que acabaram levando a políticas de governo totalmente falhas, que proibiram mulheres de receber herança, de serem proprietárias do que possuíam. Eram praticamente crianças perante a lei. No Brasil colonial mesmo existia uma lei que liberava o que é chamado hoje de feminicídio, né? Se o homem simplesmente suspeitasse de uma traição, ele tinha poder legal de assassinar a esposa. Então, sempre existiu uma cultura que se refletiu em políticas de governo que ainda reverberam na nossa sociedade. E é claro que hoje as mulheres têm poder de votar, claro que as mulheres hoje, em boa parte dos países do mundo, têm direitos de propriedade. Mas a gente sabe que ainda existe um caminho a ser traçado. Ainda tem mulheres morrendo no Brasil, ainda tem mulheres sendo privadas de trabalhar, de ter o próprio dinheiro, de cuidar da vida como bem deseja, por conta dessas questões. Então, não pode ser negligenciado. Mas hoje em dia existe um obstáculo muito grande, que é saber definir que pautas no campo social são justas e onde começa o pedido de privilégios. Por exemplo, para falar de feminismo, as cotas para mulheres na política. Sim, a gente tem uma defasagem muito grande de mulheres na política, a gente tem um déficit muito grande dessa presença, mas sem dúvida alguma não é criando uma proposta antidemocrática que a gente vai sobrepor esse problema. Muito pelo contrário, é tornando a política interessante para as mulheres. E essa é uma pauta muito importante do Lula, por exemplo. A gente não está criando nenhuma cota para as mulheres entrarem no movimento liberal. A gente está muito pelo contrário, tornando essas ideias palpáveis e interessantes para elas. E muita gente também me pergunta: mas Cecília, eu concordo com tudo que você fala, mas eu não me considero feminista. E minha resposta normalmente é: tudo bem. O importante é a gente defender as mesmas pautas. Eu me digo feminista porque eu enxergo que é a forma mais eficaz da gente levar para o debate essas pautas. Ainda que exista hoje uma parcela no movimento que não honra a própria história. Mas o importante é a gente defender as políticas certas e as ideias certas.
Então é isso, pessoal. Por esse episódio número 144 é só. Agradeço imensamente a Cecília Lopes por ter topado essa pequena entrevista conosco. Acredito que os nossos ouvintes estão mais esclarecidos sobre a questão do feminismo. E lembrando, se você quiser procurar mais sobre a Lula, passa aí pra gente, Cecília, as redes sociais de vocês.
Muito obrigada, Caio, pelo convite. Eu sou leitora do Terraço e ouvinte do podcast desde muitos anos atrás. Sou apaixonada, fiquei muito feliz, aliás, de publicar um artigo com vocês sobre desigualdade salarial, leiam que eu pessoalmente achei muito legal. Se vocês quiserem seguir as redes sociais do Lola, no Facebook é só colocar Lola Brasil, Ladies of Liberty Alliance, e no Instagram ladiesofliberty.brasil. Também dá pra seguir o Lola Internacional, que é Ladies of Liberty Alliance no Facebook e Ladies of Liberty no Instagram. E é isso, pessoal, muito obrigada. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho na compreensão do movimento feminista liberal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, meu inbox está aberto. Facebook Cecília Lopes, Instagram C Lopes, ce.lopes_, e o Twitter é C Lopes também. Eu não lembro se é ponto underline, não lembro, gente, mas também tô muito ativa lá no Twitter. Podem falar comigo, podem conversar. E é isso, pessoal, muito obrigada, muito legal esse episódio. Beijinho pra todo mundo, beijinho pras meninas do Lola, em especial pra nossa diretoria, que tá fazendo um trabalho excelente aí no Lola Nacional, pra todas as líderes estaduais que estão aí trabalhando com a gente, organizando uma série de atividades muito interessantes. Se quiser fazer parte, pode entrar em contato com a gente. E é isso, um beijão a todos os ouvintes do Terraça em 15 Minutos.
É isso aí, muito obrigado, pessoal. Caio Augusto, deixando a nave. Aquele abraço, até semana que vem com o episódio número 145.